A Rádio ONU fala por telefone em Santiago do Chile com Paulo Saad, chefe da área de População e Desenvolvimento da Divisão de População da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Obrigada pela sua entrevista.
De nada.
Está acontecendo agora, nesses dias nas Nações Unidas, até amanhã, um grupo de trabalho sobre envelhecimento. Quais são os principais assuntos que o senhor acredita que sejam abordados nesse grupo de trabalho? Quais são as principais preocupações sobre esse tema?
Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui na divisão de população da CEPAL uma pessoa que é a encarregada, que faz esse conexão, esse link, o grupo de trabalho aberto aí em Nova York, mas essa pessoa se encontra atualmente de licença médica. Então, nós ficamos sem uma participação presencial na reunião, mas estamos acompanhando, logicamente, tudo o que está acontecendo durante a reunião. E eu acho que um aspecto fundamental, ponto de discussão central, talvez, se refere à questão dos direitos humanos dos idosos. Esse é um tema, na nossa região, na região da América Latina, já vem se introduziu já há bastante tempo, com a ideia sempre de que, embora todos os seus direitos já estão incorporados no, nos direitos humanos, né, das Nações Unidas, mas existe uma necessidade, no caso dos adultos maiores, de se trabalhar, de se estabelecer um instrumento específico para com relação aos seus direitos. E isso se reflete aqui na nossa região, na Conferência Intergovernamental sobre Envelhecimento, da qual a CEPAL e a Secretaria Técnica, em 2007, com a Declaração de Brasília sobre os direitos das pessoas maiores, totalmente centrado na questão dos direitos, e mais recentemente, na última conferência, na última reunião da Conferência Intergovernamental, que foi na Costa Rica, em San José, com o acordo denominado a Carta de San José, onde está muito claramente especificado toda essa preocupação com os direitos das pessoas idosas. E essa é a colaboração que a gente sempre tem levado para as reuniões do grupo aberto, que agora está se desenvolvendo e que tem como uma de suas preocupações, logicamente, a questão dos direitos.
E o senhor acredita, então, que seja necessário uma convenção, uma legislação internacional especificamente sobre os direitos dos idosos?
Isso é o pensamento que nós outros, que da regional. Da América Latina. E talvez esteja ganhando força também em outras regiões, mas de qualquer maneira a América Latina e o Caribe têm sido a região pioneira com essa ideia, né, do instrumento específico. Inclusive, existe uma proposta que vem sendo trabalhada de uma convenção latino-americana sobre os direitos das pessoas maiores. Então, essa, inclusive, tem sido um aporte para os trabalhos que estão sendo feitos com vistas a um possível instrumento mundial, internacional. Mas aqui na região já é um consenso da necessidade desse instrumento.
Por que o senhor acha que há esse consenso na América Latina e no Caribe? A população dessa região está envelhecendo mais rápido, por exemplo?
Bom, essa é uma das particularidades, né? Que eu, embora a Europa, Estados Unidos, Canadá, esses países mais desenvolvidos já estão muito mais envelhecidos atualmente, né? Mas foi um processo mais ou menos lento, gradual, e estão atualmente com umas taxas de envelhecimento muito mais avançadas. Mas o que acontece no caso da América Latina é que esse processo, que se iniciou com um certo atraso comparativo ao Europa, vai ser muito mais rápido. Quer dizer, não vai ser tão gradual como. Então, quando você tem um processo que é mais ou menos gradual, que traz essas transformações tão grandes, em termos dos impactos que isso vai ter sociais, impactos econômicos, quando se dá de uma maneira gradual, existe muito mais tempo para a sociedade se acomodar, se ajustar a essas transformações. No caso da América Latina e, logicamente, da Ásia também, esse é um processo que vai ser muito rápido, com muito pouco tempo de um ajuste mais gradual. Então, é uma preocupação a questão do envelhecimento. Esse envelhecimento muito rápido e, logicamente, o que antes era uma proporção muito pequena da população, dos idosos, muito prontamente vai ser uma parte bastante significativa e, logicamente, tem as necessidades específicas, que nem sempre são logicamente são parecidos, mas são diferenciados em relação com o restante da população. Por isso, essa preocupação de, desde já, trabalhar com a questão dos direitos.
E quando o senhor fala que é uma perspectiva de que a população envelheça de forma rápida na América Latina, por exemplo, o senhor tem algum dado sobre o Brasil, especificamente? A população atualmente de idosos no Brasil tende a crescer muito rápido nos próximos anos?
Sem dúvida. O Brasil é um dos países da América Latina que vai envelhecer, mais rapidamente. Isso por conta da... Bom, são dois fatores. Primeiro, porque as taxas de fecundidade, né, cada vez os nascimentos são menos. Isso, logicamente, diminui a proporção de jovens e aumenta concomitantemente a proporção dos mais velhos. Por outro lado, também tem a esperança de vida, né, o tempo médio de vida cada vez se estende mais. Então, essa concentração de população nas idades idosas vai crescendo muito rapidamente. Para ter uma ideia, não estou com números aqui na minha frente, mas só para ter uma perspectiva, se a gente pensar, por exemplo, de agora até o ano 2050, por exemplo, né? Até a metade desse século, eu vou te dar mais ou menos uns valores da taxa de crescimento da população por grupos de idade aproximados, e pode-se pensar que o Brasil é um pouco mais acelerado do que isso, inclusive. Se a gente toma a população atual da América Latina, até 2050, essa população vai crescer aproximadamente uns 32%, entre 30% e 35%. Se a gente pega a população de 60 anos e mais, esse crescimento, melhor ainda, um número que eu tenho mais claro, de 80 anos e mais, porque essa, inclusive, se a gente pensar, é a população que tem mais necessidades, que talvez tenha menos autonomia, né? De 80 anos e mais, vai crescer aproximadamente uns 530%.
Nossa, é uma diferença muito grande, então.
Para que você tenha uma ideia. Então, vai passar, por exemplo, a população de 60 anos e mais, que hoje em dia, a nível regional, é aproximadamente uns 10% a 12%, vai passar a 25%. Até a metade do século. Vai ter um de cada quatro pessoas na região vai ter mais de 60 anos. Isso é uma mudança bastante drástica, né? É um processo que está começando agora a se intensificar, mas vai ser, nessas próximas décadas, vai ser muito rápido.
E qual é o impacto socioeconômico do envelhecimento da população em um país como o Brasil, por exemplo?
Bom, tem aquelas áreas clássicas, né, que são de impacto, que, por exemplo, na questão da previdência. Tem um impacto muito claro, porque ao mesmo tempo que aumenta a proporção de pessoas maiores, ou seja, de pessoas que estariam beneficiárias do sistema, diminui a proporção da população contribuinte, né, das idades mais jovens. Então, isso pode criar um problema de equilíbrio fiscal do sistema, e logicamente isso já vem sendo discutido há bastante tempo no Brasil, mas, de qualquer maneira, como são mudanças, esse tipo de mudança que se faz na termos de previdência, né, de, por exemplo, de aumento da idade de aposentadoria, ou algumas mudanças na forma dos benefícios, esse tipo de coisa, tem um impacto político muito forte. Então, é impossível mudar essas regras de uma maneira muito rápida. Tem que ser muito gradual. Só que a mudança da população, a estrutura da população vai mudar muito rapidamente. Essa é uma questão política bastante importante, que tem que se considerar de maneira bastante clara e bastante rápida. Não esperar que o desequilíbrio que vai acontecer daqui a 20 anos, deixar isso para pensar mais tarde. A outra área que é muito importante é a área da saúde. Nós temos aqui alguns trabalhos que fizemos aqui na divisão de população, prevendo mais ou menos qual seria o impacto na área a nível regional, né, na área das pensões, na área da saúde. Inclusive, na área da saúde, o impacto vai ser maior. O que eu estou dizendo é uma área que tem que ser tomada em consideração urgentemente, porque, como se sabe, a população mais velha está sujeita a problemas crônicos de saúde, né, que, com uma utilização do serviço de saúde muito mais intensivo, isso vai acabar pressionando todo o setor saúde. E eu incorporaria um mais, que está diretamente ligado com a questão da saúde, que é a questão dos cuidados. Então, essa é uma questão que deve ser pensada bastante também, porque com o aumento, como diz, da população de 80 anos e mais, população mais envelhecida, que cresce mais rapidamente, por conta, logicamente, da extensão da esperança de vida, essa população também, por ser mais afetada por essas doenças crônicas, são as doenças crônicas degenerativas que geram principalmente as incapacidades e diminuem a independência da pessoa, então ela passa a depender de cuidados, né? Então, essa pressão por cuidados vai aumentar muitíssimo no futuro. E, ao mesmo tempo que essa pressão por cuidados vai aumentar, como cada vez mais as famílias são menores, as gerações futuras de idosos vão ter cada vez, provavelmente, menos filhos, essa rede de apoio também vai diminuindo, a rede familiar. Então, uma vez que a rede familiar, que tradicionalmente vem prestando esse apoio aos familiares mais velhos e necessitados de cuidados, vai ter que ser transferido de alguma maneira, quer dizer, vai ter que haver uma participação muito maior do setor público nessa área também. Então, esses são alguns impactos que tem que se pensar com bastante urgência.
E a Rádio ONU agradece então a entrevista de Paulo Saad, chefe da área de População e Desenvolvimento da Divisão de População da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. Obrigada.
Eu que agradeço. Muito obrigado.